Direitos Humanos. Nessa onda foi repetida uma frase que ele ajudou a ecoar: o povo no poder. Ativistas usam o momento para reanimar a luta pela justiça social em Moçambique. Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, este é o África Agora da Voz da América, sexta-feira, 17 de março de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. Nesta edição do África Agora, falamos sobre o legado de Azagaia e o papel da música na intervenção social. Gritando o povo no poder, foi como milhares de moçambicanos participaram no velório de Azagaia, acompanhando a cerimónia do lado de fora do Passos do município da cidade de Maputo. A Praça da Independência, junto à estátua de Samora Machel, foi o local escolhido para exaltar as mensagens cantadas pelo ícone da cultura urbana moçambicana.
De uma forma espontânea, a Praça da Independência ficou inundada de admiradores do músico, rapper e ativista social Azagaia, cujo velório decorria no interior dos Passos do Conselho Municipal de Maputo. Para essa manifestação popular, os presentes escolheram refrões das afamadas músicas do finado, como é o caso do Povo no Poder, que ecoava enquanto decorria o elogio final.
Sabemos que é o fim, pelo menos, de muito processo criativo, muita energia, muita rebelião.
O cenário de tristeza era patente no seio dos artistas que lamentavam a morte de Azagaia, aos 38 anos, numa altura em que o rapper tinha muito ainda por dar à sociedade moçambicana.
Epa, estamos aqui nesta moldura humana para dar o último adeus ao Azagaia, que foi um líder para nós, líder a nível juvenil, a nível de hip-hop e não só.
Todo o percurso do Azagaia foi uma luta e nós testemunhamos in loco do Azagaia. Sou de opinião que, ou seja, aquilo que estamos a testemunhar pela moldura humana que estamos aqui a assistir hoje, diz tudo.
Movidos pelos mais de 15 anos de comprometimento do rapper em ser a voz do povo moçambicano e da sua intervenção sobre problemas sociais, ativistas, políticos e jornalistas consideram este movimento espontâneo como sinônimo da importância da participação da Azagaia na procura do bem-estar para o povo moçambicano.
Então, quando a Azagaia diz que povo no poder, é uma mensagem que quer transmitir de que há uma necessidade de um realinhamento do edifício democrático, por formas que a coluna vertebral volte-se a colocar no centro do edifício.
É o reconhecimento de um jovem que emprestou a sua voz para falar em nome de tantos outros jovens sem voz, relativamente àquilo que são as grandes reivindicações, os grandes problemas que o país tem.
É um movimento muito bonito, exatamente por ser espontâneo. Ninguém mobilizou, ninguém trouxe nenhum autocarro aqui e todas essas pessoas vieram pelos seus próprios meios nessa praça, que tem outras recordações históricas de muitas coisas.
A carreira de Azagaia é marcada pelo lançamento de dois álbuns originais, com destaque para Babalaze, Ressaca em Xangana, pela editora Cotonet Records, em 2007, onde está o êxito Mentiras da Verdade, som que levou o rapper à posição de defensor do povo. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Neste África Agora, o nosso convidado é Baiane Vali, jornalista e editor do Mozambique Insight. Na sequência da morte de Azagaia, vamos falar como música pode servir como instrumento de reivindicação. Baiane Vali, bem-vindo aqui ao África Agora da Voz da América.
Muito, muito obrigado pela oportunidade. E vamos conversar, não é? Sobre, conforme diziam os vários entrevistados, que o Azagaia é um ícone de hip-hop, um legado mas eu acho que é muito importante, principalmente para a juventude deste país.
Baiano, há um histórico em Moçambique de artistas que procuram galvanizar a luta pela justiça social. Como é que a Zagaia chegou a esta dimensão?
Bem, ainda bem que mencionas o facto de que é um histórico, porque quero eu crer que esse tal histórico muitas vezes não é reconhecido. Nós tivemos, depois de 1975 a 1977, começa uma guerra que durou 16 anos. E durante essa guerra houve vários artistas, grupos, que de alguma forma, cantaram a questionar a situação do então. Então, posso me referir, por exemplo, aos Gorans, que Samora Machel alcunhou de os bons rapazes, mas os Gorans, nas suas músicas, talvez porque cantadas na língua Xangan, tinham uma certa crítica, um certo grau de sofisticação que só quem entende o Xangan pode perceber das críticas que eles mandavam ao regime. Era a questão, por exemplo, da guerra, porque a guerra levava muito tempo para acabar, porque é que, por exemplo, neste caso a Frelimo e a Renamo não sentavam para conversar, dialogar e encontrar um caminho para a paz. Então, tivemos, depois da assinatura do Acordo Geral de Paz, em 92, vimos também uma outra situação. Quer dizer, em 92 ela introduz a Segunda República, porque é uma nova Constituição que ela concede direitos e liberdades aos cidadãos. Quer dizer, pela primeira vez, os cidadãos podiam se expressar como bem quisessem. Então, tivemos uma outra vaga de artistas, de músicos. Posso falar, por exemplo, da crítica que o falecido Jeremias Nguenha fez à questão de alguém que não consegue emprego porque não estudou, mas ao mesmo tempo não pode estudar porque já é um adulto. Quer dizer que nós sempre tivemos, nas diferentes eras, tivemos artistas, tivemos músicos que traziam mensagens que era para levantar a consciência dos moçambicanos sobre as várias situações que o país enfrentava, dos vários problemas do país, das grandes dificuldades que tínhamos, dos desafios que tínhamos. Então, o Azagaia, eu posso dizer que ele chega numa era, conforme eu dizia, de liberdades e usando um género musical que é o rap. O rap que é diferente, por exemplo, de uma canção. A canção ela vai ter algumas estrofes, enquanto que o rap pode ter até 10 estrofes em 4 minutos, não é? Então, que permite que o artista, neste caso concreto, o músico, possa dizer tudo o que vai na alma de uma forma muito clara em que o seu público-alvo consiga perceber. É verdade que o seu público, por ele ser jovem, o Zagaia, era um público juvenil, mas isso não quer dizer que não tenha as outras camadas, por exemplo, os mais adultos, não tenham escutado as suas músicas, não tenham ouvido o seu rap, não tenham dito que, olha, isto aqui é verdade, não é? Tanto é que os adultos ouviram sim, porque o próprio regime, em alguns momentos, o perseguiu. Então, acho que a vantagem que ele teve, que eu acho que ele, usando uma expressão emprestada ao Einstein, que ele subiu sobre os ombros dos gigantes, outros que foram os precursores, da crítica, da intervenção social, mas ele usando o rap como um veículo. Ele, e a época no qual ele estava inserido, em que, de liberdades, então ele foi, vou dizer que foi desafiando essas liberdades para ver até onde podia ir, não é? Dizendo e disse muito, não é? Quer dizer, que o preconceito, por exemplo, em que faz a crítica, faz uma crítica à questão do racismo. É verdade que o racismo ele é entendido por cientistas que não. O racismo ele é entendido como quem tem o poder é que exerce o racismo. Mas aqui eram questões de discriminação, e eram questões, vamos lá olhando para as questões da LGBT, por exemplo, uhum. A discriminação por qual eles passam, a questão da HIV, então. O Azagaia trouxe isso, a questão de quem, a questão dos raptos que vai acontecendo no país. O Azagaia fez rap, um rap a condenar isso e também a criticar a inércia das autoridades.
Baiano,
resolver isso.
O Baiano disse muito bem que o Azagaia surge numa altura em que há também mudanças. Houve antes os Groan, que tiveram figuras como Pedro Langa, como Roberto Chitsons e o próprio Zeca Lais, mas antes também houve figuras como Simeon Azuz, que hoje é Salim Mohamed, Salvador Maurício, grupos como Primeiro de Maio, que usaram sempre a música para a reivindicação. Outros tiveram pouca sorte, porque alguns podem ter chegado a ser perseguidos, de facto, porque era o sistema na altura. O facto de Azagaia usar o rap e uma promoção mais para a urbana e também usar a língua portuguesa pode ter ajudado a fazer chegar a sua mensagem a mais pessoas. Aliás, num dos vídeos que passa, o Azagaia diz que ficava feliz quando algumas pessoas adultas, crescidas, diziam: eu não gosto do rap, mas gosto do Azagaia. Esta é uma forma de usar a música para uma causa social, não é verdade?
É verdade. E Azagaia também, durante as poucas manifestações que tivemos, porque recorda-se que é um pouco difícil. De uns tempos para cá tem sido difícil organizar-se uma manifestação, mas Azagaia aparecia nessas manifestações e ele emprestava sua voz para, podia-se dizer que o entretenimento, mas ao mesmo tempo aproveitava para passar essas mensagens. E penso eu que as mensagens da Azagaia, porque elas tinham a forma como eram, quer dizer, quando a gente canta povo no poder, povo no poder, ela mexe com o nosso âmago, mexe com o nosso lado emocional. Tal. E ele, com as suas músicas, conseguia levar com que o público, naquele instante, os que estavam nessas manifestações, atingisse outros píncaros de emoção. O que às vezes às vezes é muito bom, porque as pessoas, quando estão muito emocionadas, são capazes de agir, entrar em ação. Uhum. E acho que ele foi importante nesse sentido, até porque também contribuiu com o seu nome e o seu saber em algumas campanhas. Eu sei que o Azagaia foi membro fundador do Centro de Jornalismo Investigativo em Moçambique. Quer dizer que ele entendia a necessidade de ser um ativista constantemente. E penso eu que qualquer ser que olha, que vê a política, a forma como vê a política, ou procura, de alguma forma, passar mensagens políticas, mas que não está dentro de um partido político, vai usar o dom que Deus lhe deu. E Azagaia tem a voz, e como rapper,
Outro aspecto...
Se outros vão usar a escrita, por exemplo. Então, acho que eu, nesses movimentos sociais...
Baiano, eu queria a sua interpretação sobre o alcance desta frase que é o povo no poder. O que ele de facto advogava e, se calhar, estando o Baiano em Maputo, como é que as pessoas percebem esta mensagem? Estamos no programa África Agora. O nosso convidado é Baiano Vali, jornalista e editor de uma publicação que tem o título Moçambique Insight. Estamos a conversar com ele em volta do legado de Azagaia, um jovem músico moçambicano que perdeu a vida neste mês de março, conhecido pelo seu papel na intervenção social e que é também uma principal referência do rap moçambicano. E eu perguntava há pouco ao Baiano qual é que era o entendimento que as pessoas tinham daquela frase que ele sempre repetia, que era o povo no poder. Baiano, qual é que é a sua leitura sobre este aspecto em particular? Creio que ainda não temos o Baiano à altura de responder a questão. Baiano, agora sim, temos o Baiano. Baiano, eu colocava este ponto. Que alcance tem esta frase, o povo no poder? E como é que as pessoas também interpretam em Maputo a mesma expressão?
Bem, para mim, eu olho para esta expressão, o povo no poder, no sentido de que a nossa Constituição, ela diz, não é, que o Moçambique é um Estado de direito democrático. E quando falamos de democracia, é o governo do povo, não é? Pelo povo, então. E nós elegemos os nossos dirigentes para governar em nosso nome. E quando os dirigentes não governam em nossos nomes, mas por interesses puramente particulares e partidários, nós questionamos. Então, para mim, o povo no poder significa que o governo, neste caso, ele tem que governar em nome do povo, não necessariamente em nome, mas por ação. Quer dizer, que enquanto povo temos que ver que o governo responde aos nossos questionamentos. O governo, ele é capaz de resolver os problemas do povo no seu dia a dia, ele cria as condições para que o povo consiga realizar as suas vidas, para que o povo consiga desfrutar das liberdades do que goza e que estão consagradas na Constituição. Então, acho, para mim, o meu entendimento é esse. E há várias interpretações que as pessoas fazem quando dizem povo no poder. Acho que nem todas elas refletem sobre o significado profundo dessa expressão, mas eu entendo que elas olham povo no poder que querem mudanças na forma como Moçambique é governado, querem que os governantes deixem de serem autistas, do seu ponto de vista de não ouvirem ao que as reivindicações do povo. Então, para mim, essa expressão e aquilo que são as várias interpretações é mais nesse sentido, que as pessoas estão cansadas de um sistema que não permite que, enquanto cidadãos e cidadãs, elas exercitem a sua cidadania.
Baiano, a cerimónia de homenagem a Azagaia teve lugar, as exéquias nesse caso, no Paços do Município, a casa dos maputenses, ali na Baixa, a participação de uma ministra da Cultura, neste caso, com a mensagem do governo moçambicano, a participação de personalidades das artes familiares, mas no meio do percurso a caminho do cemitério de Michafutini, houve alguns episódios desagradáveis. Como é que interpreta esta tentativa de bloqueio das autoridades, algumas pessoas ligadas às autoridades, em relação àquilo que era a cerimónia?
Bem, a Zagaia parece-me que continuou incômodo mesmo depois da sua morte. Eu, por acaso, vi, né, o percurso, e que as pessoas estavam a marchar, a ladearem o carro da agência funerária, não é, que tinha o caixão das Zagaias. Mas, a dado momento, porque nas proximidades da presidência do Ministério da Defesa Nacional, tinham três carros blindados da Polícia de Intervenção Rápida, a chamada UIR, e que diziam que as pessoas não podiam usar aquela via, que não tinha sido acordado, mas o programa, ele mostrava a rota e ia-se passar por ali. E eu quero crer que existe uma coisa, há um sociólogo moçambicano que escreveu em tempo uma série de 10 artigos intitulada O Poder da Frelimo. E ele defendia que, o sociólogo chama-se Elísio Macam, ele defendia que as pessoas, elas muitas vezes agem não porque receberam ordens superiores, mas elas pensam que tentam interpretar as ordens superiores que não existem. Então, elas agem a pensar naquilo que não pode ou podia estar a querer dizer e que não diz da forma. Não estou com isso a dizer que a polícia não recebeu ordens superiores, mas também temos muitas situações em que as pessoas agem em nome da Frelimo, mas enquanto estão a agir em seu próprio interesse ou
o baiano aqui a afirmar que
a interpretação daquilo que a Frelimo quer, sim, mas o gênio levou com que a viúva.
O baiano aqui fazendo a interpretação daquilo que poderia ter sido a reação de algumas pessoas, não a sua opinião, que terão agido em nome das autoridades, mas não necessariamente mandadas pelas autoridades, porque houve algumas situações desagradáveis naquilo que era o cortejo, o fúnebre de Azagaia, músico moçambicano que perdeu a vida semana passada em Maputo e foi enterrar. Baiano, o uso da música, das artes, não é novo. Há vários exemplos, como por exemplo a Revolução dos Escravos, que resultou de facto na libertação de forma indireta das nossas sociedades, que aconteceu em Portugal. E eu vou colocar esta questão ao baiano. O uso da música não é uma questão nova, já houve outros artistas revolucionários, alguns com sucesso ou sem sucesso. A Revolução dos Escravos, por exemplo, também recorreu, de certa forma, a manifestações artísticas. Aliás, o sinal para o início da Revolução foi o tocar da canção Glândula Morena, Glândula Vila Morena, numa estação de rádio em Portugal, e que resultou naquilo que em 1974 está bem documentado. Baiano, algumas situações em que suas artes resultam e outras não resultam. As sociedades têm mecanismos que travam o sucesso dessas intervenções ou não?
Sim, sim. É verdade que Grande Avião que foi tocada.
Algumas dificuldades aqui no sinal de vídeo do Baiano Vali. Vamos tentar trazer o Baiano sem a sua imagem, apenas com a voz. Queremos, já caminhando para o final do nosso programa, a sua interpretação, aquilo que pode fazer falhar as campanhas que os artistas fazem em prol da luta pela justiça social. Baiano. Baiano,
não estou a ouvir.
Eu perguntava ao Baiano o que é que faz falhar algumas dessas iniciativas que os artistas levam para defender a justiça social.
Bem, eu quero crer que para que haja uma revolução há uma necessidade de que os atores estejam em sintonia e que haja uma maior mobilização, de modo que as pessoas elas possam pegar no que, nesse caso, o artista está a dizer ou fala, pegarem naquilo e agirem. E, então, eu acho que também é necessário que, o ambiente seja propício para que essas mudanças, de facto, ocorram. Então, acho que é isso que leva aqui, em alguns momentos, o grito para a mudança, ela não encontre eco do seio das massas. Mas, para tanto, é necessário que as massas elas sejam mobilizadas. Nós vimos a própria Frelimo, na luta de libertação, ela mobilizou as massas. Então, quando ela entrou, as massas foram capazes de abraçar a sua mensagem e a sua luta. Então, eu acho que é preciso que se mobilizem as massas, é que, neste caso, voltando para o caso da Azagaia, que as suas músicas sejam tocadas e que se explique por que eram tocadas, o qual é o seu significado, e que elas sirvam como um rastilho, que era para fazer explodir o tal barril de pólvora.
Vamos já caminhando para o final do nosso programa, o África Agora. Baiano Vali, editor do Mozambique Insight, é o nosso convidado. Baiano, desde a morte do Azagaia surgem vários movimentos que até incluem algum merchandise e pode haver ou não o risco de aproveitamento da imagem de Azagaia para fins políticos ou mesmo comerciais e o que pode ser feito para se evitar?
Sim, eu acho que o risco de aproveitamento político pode haver, quer dizer, tivemos alguns membros de vários partidos da oposição na praça que também foram falando e usando a música ou a mensagem do Azagaia para lançarem a sua crítica. E o Azagaia também foi, em algum momento, ele foi membro do MDM, não é? Mas depois abandonou. E quanto ao merchandising, eu acho que é necessário que a família do Azagaia, ela chama-se a iniciativa de falar com essas várias iniciativas de ativistas que estão a estampar as camisetas com a figura da Azagaia, aqui estão a vender, não é? Que talvez dividam parte dos lucros com a família, não é? Que é para ela ter alguma coisa. Quer dizer que não faz sentido as pessoas usarem o nome da Azagaia, uhum, fazerem dinheiro e não partilharem com a família.
Esta a conversa, chegamos ao final. Só para terminar mesmo, Baiano, acredita que o Azagaia, e em 30 segundos, poderá vir a ter seguidores no ambiente de rap na reivindicação?
Sim. Ele tinha uma editora, né? Quer dizer, sempre lá um grupo cortadores de lenha, por exemplo, que disseram que irão continuar com a batalha, não é? Irão continuar a fazer as suas músicas e esses já foram mentorados pelo próprio Azagaia. Então, eu acho que é possível e provavelmente estarão amanhã nas várias manifestações ao longo do país em homenagem ao próprio Azagaia. Então, eu quero crer que...
Obrigado, Baiano Vali, por este pedaço de conversa. Conversamos hoje com Baiano Vali, jornalista e editor do Mozambique Insight, que também segue a cultura do seu país, que é Moçambique, aqui tentando perceber o legado de Azagaia, músico rapper que perdeu a vida a semana passada e já foi a enterrar. Fica a obra África Agora, voltará a próxima semana, a realização de Bárbara Ferreira Santos. Eu sou o Amêncio Miguel, até para a semana. Obrigado, Baiano.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 17 de março. Aos microfones está o João Santa Rita, na